Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Galo ganhou e ganhou fora de casa. Ganhou do Coritiba por 1-0. Gol do Allan Kardec no último lance do jogo. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast que hoje tem o Henrique Fernandes, tem o Jaime Júnior, tem o Frederico Ribeiro, que é do GE.globo, nossa página na internet, e a Carol Leandro, a Carol que é a voz da torcida no nosso podcast. A gente tem também o auxílio da Denise Bonfim, que está na edição de todo esse material. Torcedor atleticano, massa do Galo, vamos falar do jogo contra o Coritiba, a importância dessa vitória, né? Depois de uma decepção no meio da semana. Vamos falar também do Allan Kardec, que fez o gol da vitória. Vamos falar da fase do Hulk, vamos falar do jogo do Pavon. Vamos falar também do desabafo do Cuca na coletiva depois do jogo. Então, o cardápio está completo aqui. Primeiro, quero saber se está todo mundo ligado aí, já que cada um está no seu telefone, no seu computador, cada um está num ponto da cidade. Aquele alô geral aí, gente.
Opa! Opa.
Chegando.
Opa, estou aqui.
Bom, o último aí foi o Fred. Fica atento para escutar todo mundo aqui. Ô, gente, vocês querem começar por qual item do cardápio aqui? Qual que é a pedida? Eu estou igual o garçom aqui, só anotando o pedido de vocês aqui.
Vocês mandam aí.
Puxa aí. O que vocês estavam debatendo antes de gravar aqui, Henrique? Que eu peguei o bonde andando.
Não,
aí,
mas né? Assim, não pode ser o tema que abre, não. Eu e Carol, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, mas não pode ser o tema que abre, não.
Já vai para o prato principal.
Era a substituição do Hulk, né? O contexto da saída do Hulk, enfim. Vamos primeiro falar do jogo, que é melhor, né?
Então, a entradinha. Que... A entradinha vai ser o resultado, a vitória por 1-0. Por que foi tão importante conseguir essa vitória?
O Cuca comparou, Rogério, a vitória sobre o Inter no ano passado, né? Que é uma vitória que todo mundo que vai lembrar da campanha do Atlético...
Eu lembrei disso também na hora.
Grifa ela, né? Foi uma vitória extremamente importante pelo contexto que era semelhante ao de hoje em termos de eliminação. Porque na época o time jogava bem, acabou eliminado da Libertadores, jogando bem contra o Palmeiras. E aí precisava dar uma resposta pronta e na marra ganhou do Internacional. Hoje ganhou na marra de novo, né? Ganhou nesse domingo de novo na marra, né? Com um gol no último lance, com o banco sendo determinante, Nacho e Allan Kardec na jogada, mas a diferença é que não vinha jogando bem, e mais uma vez não jogou bem nessa partida em Curitiba, assim. Cresceu quando o Curitiba se colocou à frente, quando o Curitiba precisou ali se abrir um pouco mais, porque a vitória poderia valer a permanência do Mourinho, o treinador, que acabou demitido com a derrota. Os espaços apareceram e o Atlético estava bem montado para explorar esses espaços. Até falei isso na transmissão. Eu e o Jaime, a gente estava junto nessa. O time do Atlético tinha uma formação boa para jogar reativamente, porque tinha Demir em campo descansado, tinha o Nacho entrando descansado, tinha um centroavante para definir jogada. E o Curitiba dava esse espaço, principalmente nos acréscimos. Nos últimos 10, 15 minutos de jogo, mais acréscimos, o Curitiba tentou se lançar um pouquinho mais à frente. E aí o Atlético teve eficiência de confirmar na bola final, já tinha tido algumas poucas chances antes, parou no Muralha, bola do Arana, batida de fora da área, bola cruzada do Ademir, uma chance claríssima do Hulk, ainda na metade ali do segundo tempo. Produziu bastante para ganhar, mas o jogo já caminhava para o fim com empate. E aí veio toda a inventividade do Nacho para a jogada e o gol do Allan Kardec. E aí eu chamo atenção para um detalhe da jogada do Nacho, né? O Nacho, ele chega, ele leva a bola para o limite ali da linha de fundo e ele faz o cruzamento, depois no replay, quem quiser observar, ele não olha para a área, ele não sabe quem está lá, ele sabe que alguém está, mas ele não sabe quem está lá. E aí aparece toda a inteligência do jogador, né? Se ele faz um cruzamento normal para a área, um cruzamento forte, um cruzamento para um cara só escorar de cabeça, ele precisava saber onde estava o cara para fazer esse cruzamento certeiro, né? Como ele não tinha visto como é que estava a movimentação na área, ele sabia só que tinha alguém, ele cruza essa bola bem alta. Joga ela lá no segundo pau, para dar tempo de, seja lá quem for que estivesse na área, né, se posicionar e ganhar essa última bola do jogo. Então o Nacho brilhante no lance, brilhante na decisão que tomou para dar o acabamento dele na jogada. e o Allan Kardec iluminado, né? Como já tinha sido em Cuiabá, quase fez um gol da vitória lá, né? Aquele cruzamento do Arana, aquele complemento, o Cuiabá empata no outro lance. Dessa vez não deu tempo para isso, e o Galo consegue essa vitória que é importantíssima para os rumos da temporada. Porque se tivesse fechado 0-0, Rogério, a gente já está falando aqui de uma atuação, mais uma atuação pobre, mais um jogo em que o Atlético não conseguiu criar tanto, como já tinha sido contra o Palmeiras. E hoje o teor aqui desse nosso bate-papo vai ter que ser bem mais otimista, porque o resultado veio, e teve ali no final alguns componentes importantes de alguma criação que apareceu, porque o time agora está apresentando novos jogadores, como Kardec, principalmente. Então, acho que o cenário para o jogo contra o Goiás, que é o próximo, já é um cenário bem melhor, muito por esse gol marcado no último lance.
Embora, né, gente, na tabela de classificação, a coisa mudou pouco, né? O Atlético segue em sétimo e está a 13 pontos do Palmeiras.
Mas até pelos confrontos diretos, muita gente perdeu ponto ali na frente, né? Fluminense, Atlético Paranaense, né? Corinthians. Então, o Atlético era uma rodada estratégica vencer. Você tinha Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense, Fluminense e Inter se enfrentando. Então, poderiam ser os seis, se houvessem empates, mas pelo menos três perderiam pontos. Foi o que aconteceu.
Eu estou falando na improvável luta pelo título ainda, né? Já que tem tantas rodadas, né? É porque a distância da pontuação é enorme, mas o Atlético, pelo elenco que tem, só vai poder abdicar do título quando não tiver jeito mesmo, né? Jaime, Fred, Carol...
Rogério, eu acho que o título realmente é um sonho muito longe hoje, não só pela distância em pontos. O Palmeiras não dá sinais de que vai perder 13 pontos em relação ao Galo. O Galo dá sinais que vai demorar um pouquinho para voltar na rotina de que os pontos vêm mais fáceis. Os pontos hoje para o Galo, quando a fase está ruim... Os pontos para ver é um sofrimento, é o que foi domingo. A gente viu o Galo demorando a criar chances reais de gol, perdeu algumas chances quando as tinha, e foi no último minuto, na bacia das almas. Ainda bem que foi no finalzinho, que aí não deu tempo de sofrer o empate e a virada, né? Nós estamos ficando meio traumatizados com esse... Nossa, com essas viradas aí.
Carol, achei que você ia chegar toda otimista, você está... recebendo a vitória, mas com o pé atrás.
Nossa, eu tô maravilhada com a vitória. A vitória deixou a gente a 3 pontos já de encostar na galera do G4, porque para mim o campeonato do Galo esse ano vai ser para G4. E aí eu acho que de todos os times que estão lá na frente, a tendência é que só Flamengo e Palmeiras que consigam manter um desempenho alto no campeonato. Então, se o Galo conseguir melhorar o seu desempenho, ele vai conseguir essa vaga no G4. E o Galo é melhor do que os demais, né, que estão ali ocupando isso no momento. A rodada para o Galo não foi 100%, porque todo mundo ganhou aí, né, nos confrontos diretos. Não teve um jogo que foi empate para segurar os dois, mas já fica melhor. O Galo já abre 5 de quem está atrás, ou seja, precisa de 2 rodadas muito ruins e acaba estando a 3 do Fluminense, por exemplo. E a gente joga em casa a próxima rodada contra um adversário que não vem bem. Então, o resultado para o Galo foi muito bom. Ontem a gente precisava muito mais do resultado do que do desempenho para chutar a má fase para longe e continuar somando pontos. A gente precisa disso, a gente precisa voltar, a confiança precisa voltar. E o resultado foi muito importante para isso. O Galo voltou para o trilho de ganhar pontos. Agora a gente só vai voltar para o desempenho 100%, né? Aquele desempenho do gol que chega na cara do gol que você vai fazer ele. Isso ainda a gente não vai recuperar ainda, mas a vitória foi importante demais.
É isso aí. Ô Jaime, você acha que a gente pega aquele mapa de calor, de movimentação, o Atlético agora com o Allan Kardec ganha uma presença diária? Vamos colorir aquele pedacinho ali do mapinha. O Atlético agora passa... a cogitar seriamente a escalação dele como titular?
Rogério, ele entrou no jogo, 4 finalizações, né? Uma o goleiro pegou, uma para fora, uma deu na trave, outra ele fez gol, né? Então, assim, é um cara diário, um cara finalizador, pode jogar ao lado do Hulk. Pode acontecer isso, a gente ter um Atlético jogando com Kardec e Hulk. Kardec precisa de ritmo de jogo. aos poucos ele vai entrando, vai ganhando esse ritmo de jogo, e acho que é uma possibilidade, sim, do Kardec ser titular da equipe do Atlético logo, logo, com o Hulk fazendo essa função do segundo atacante, que ele até prefere, né? Confidenciar aqui um papo que tive com o Everson depois do jogo, e aí para animar a Carol, a torcida atleticana, e aí a gente conversando, eu falei assim, cara, como é que foi no vestiário? Como é que foi o papo no vestiário? Ele me disse assim, o Jaime, a gente se reuniu e fizemos um pacto pela arrancada. É o pacto pela arrancada. O Atlético agora precisa dessa sequência de vitórias para poder entrar no G4. E a gente viu, por exemplo, Flamengo aí, ó, conseguiu uma arrancada. Flamengo está com uma sequência maravilhosa e agora é o vice-líder do campeonato.
Virou o principal desafiante ao Palmeiras, o Flamengo agora.
Exato,
né?
Exato. E começou mal o campeonato. Aí o Dorival chegou e joga com o titular, joga bem, joga com reserva, joga bem. E o Flamengo tá conseguindo essa sequência. O Atlético precisa disso. Se você abrir a classificação do Campeonato Brasileiro, pegar lá aqueles pontinhos verdinhos dos últimos jogos que tem na tabela do GE, você vê que o Palmeiras está tudo verdinho, o Flamengo está tudo verdinho, né? E você vai lá para o Corinthians, os dois últimos jogos, o Corinthians não venceu. Você pega o Fluminense, perdeu essa partida agora, né? E aí o Atlético Paranaense perdeu também. O Internacional venceu agora, mas o jogo anterior tinha perdido. Então, os outros times que estão logo atrás não estão conseguindo uma sequência. Entre eles, o Atlético, né? Porque o Atlético vinha de 3 derrotas seguidas, agora venceu. E a expectativa é que consiga uma arrancada. E aí tem o Goiás em Belo Horizonte, para poder enfrentar, sempre enjoado jogar contra o Goiás ali do Jair, né? Porque é um time que se fecha bem, mas é jogo que o Atlético tem de vencer, né? E aí depois tem um clássico contra o América em Belo Horizonte, depois joga contra o Atlético, e o América está bem, né? 24 vitórias seguidas, depois tem o Atlético Goianiense fora de casa, e aí um adversário que não está bem no Campeonato Brasileiro, né? Está bem lá na Copa Sul-Americana, né? É um time... Que
Copa do Brasil que, também, né?
Copa do Brasil tá se classificou, né? Mas no brasileiro não tá legal, né? E aí tem um Bragantino em casa, que tomou 3-0 agora do São Paulo, depois sai para jogar contra a equipe do Avaí, tá na zona de rebaixamento o Avaí, né? Então, assim, esses próximos 5 jogos, o Atlético precisa dar aí uma arrancada para poder entrar no G4. Eu acho que essa tabela para o Atlético é a tabela para poder chegar. Para chegar lá, ele tem que encarar esses times. E eu acho que o América é o mais difícil deles neste momento, pelo momento que vive o América. E dos 16 jogos que restam para o Atlético no campeonato, serão 9 em BH, incluindo o América, que o Atlético é visitante, mas é um jogo em BH. São 9 jogos em BH e 7 fora. Então, este é o cenário para o Atlético tentar aí uma arrancada e com esse papo aí, trazendo essa informação para o torcedor, né? Que o Everson me confidenciou, que os caras se reuniram no vestiário e fizeram um pacto pela arrancada, que ela venha.
E assim, só sobre o... Ainda sobre essa questão de possibilidade de título, eu não acredito, tá? E nem é só pelo Atlético, acho difícil o Atlético meter a pontuação altíssima a ponto de tirar essa diferença, mas também acho difícil o Palmeiras ter uma queda de desempenho e abrir a brecha, né? Infelizmente, eu acho que o Atlético não vai ser campeão brasileiro. Mas até pensando em vaga direta para Libertadores, Rogério, é bom para o Atlético que Flamengo, Palmeiras, principalmente esses dois, continuem nas Copas, né? Porque se o Flamengo, por exemplo, conquista a Copa do Brasil, o Palmeiras ganha a Libertadores, um exemplo, esses dois times têm grande chance de terminar na frente do Atlético no campeonato, porque já tem uma vantagem, né? E aí abriria vaga direta para quinto, para sexto, né? E o Atlético teria um pouquinho mais de conforto. Eu acho que o Galo tem a obrigação de batalhar pelo G4, de arrancar, se não para o título, mas para o G4, para ter a vaga direta, que é extremamente importante na próxima temporada. Tá na Libertadores é essencial, e a vaga direta é muito importante, né? Então, acho que o Atlético não tem que olhar para essas Copas. Eu sei que tem a rivalidade com o Flamengo, eu sei que pode ter um ranço com o Palmeiras, mas olhar para as Copas, para essas possibilidades também de vagas que podem se abrir e de tornar o campeonato do Galo um pouquinho mais confortável.
Pois é, o Henrique. Mas eu acho que esse negócio de vaga direta para Libertadores, para o atleticano, que ficou bem acostumado, hoje é tão pouco, né? O Atlético, poxa, mas...
Ah, não, mas é o que temos para o jantar, né? É o que temos, cara. Não tem muita... Infelizmente, eu também acho, cara. Eu queria ver o Atlético ainda vivo na Libertadores, passou perto... E aí o foco, se voltar para ela, né? Porque era o plano lá em janeiro, a gente perguntava qual campeonato que o atleticano mais quer. Era Libertadores. Mas não tem mais. Então, acho que o trabalho tem que ser calcado em G4, em consolidar uma posição entre os quatro primeiros, facilitar um pouquinho o planejamento para o ano que vem, né, já tendo a vaga na fase de grupos, porque cair, ter a necessidade de disputar uma pré-Libertadores, a gente viu como é sacrificante. O América precisou abrir mão do estadual para isso, né? O Atlético, evidente, vai ter um elenco muito mais farto para poder jogar duas competições paralelas, mas você abre a possibilidade de uma eliminação, cara. Né? A gente já viu grandes times saírem na pré-Libertadores, Corinthians, por exemplo, uma equipe muito forte que foi bater campeão brasileiro no final do ano em 2011 e saiu na pré. Então, acho que o projeto tem que ser para isso, a arrancada tem que ser para isso. O título vai vir se os outros derem a brecha, e aí que eu acho que é muito difícil acontecer. Não vejo esse time do Palmeiras tendo uma queda de desempenho de ficar 4-5 rodadas sem vencer, honestamente não vejo.
É, mas de qualquer forma é frustrante a gente saber que no início do ano o Atlético era um dos candidatos aos grandes títulos, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, junto com Palmeiras e Flamengo. O Atlético já não tem chances de título na Libertadores e na Copa do Brasil, e no Brasileiro a situação está bem delicada, como o Henrique relatou aí. Qual que deve ser o humor hoje do Cuca? Ele chegou numa expectativa, essa expectativa mudou, o que vocês estão sentindo do Cuca nas entrevistas de pós-jogo, especialmente essa, né? Depois do jogo contra o Coritiba e a vitória lá no Paraná, gente.
A vibração do Cuca depois do gol, sabe, foi contagiante.
Mas ali não é da provocação da torcida do Coritiba em cima dele o jogo todo, não?
Junta tudo, Rogério. Junta tudo. E é uma vibração, porque ele sabe como é importante, era importante essa vitória naquele momento. Para o emocional do time. Quando o Cuca chegou, um dos jogadores que foram colocados para a entrevista coletiva, logo depois da chegada do Cuca, foi o Hulk. E o Hulk, na sua entrevista coletiva, ele falou o seguinte: essa chegada do Cuca é importante para a gente porque vai voltar a dar confiança para o time. A gente está precisando de confiança, resgatar a confiança. E isso ficou muito claro no Hulk no jogo. Que ele sai na cara do gol, ele ganha um baita presente dos pais do Egídio, ele está na cara do gol com um lance que ele está cansado de fazer e ele mandou para fora, sabe? Então, assim, está faltando essa confiança. Então, essa vitória é importante para poder iniciar esse processo de resgate da confiança. Ganhar do Goiás é importante. Se o Hulk fizer gol, é importante para ele também, porque ele tem feito gols de pênalti, mas com a bola rolando já tem muito tempo que ele não faz, são 12 jogos sem marcar com a bola rolando. Então, tudo isso é importante no processo. Essa vitória agora contra o Coritiba, vencer o Goiás no fim de semana, se o Hulk marcar, é importante para ele também. Então, são detalhes que vão construindo, que vão devolvendo a confiança para o time do Atlético. Pegar o rival do Atlético, que é o América. O América estava sem essa confiança, sabe? Time defensivamente tomando gol, o time estava finalizando mal, e aí agora o América vem de 4 vitórias seguidas. O Atlético também pode conseguir 4 vitórias seguidas no campeonato, tem time para isso. Então, e a gente, quando analisa o Atlético, você pode fazer uma análise micro, nesse aspecto importante para a torcida, que é uma expectativa alta de títulos de expressão e que já estão descartadas em duas possibilidades, como você citou, e praticamente descartada em relação ao brasileiro. O Atlético, existe a possibilidade matemática, mas a gente sabe que a real é que o Atlético não vai conquistar também o Campeonato Brasileiro. É muito difícil, pode acontecer, gente, é muito difícil. Mas quando a gente olha o Atlético como um todo, a gente olha o Atlético com uma arena que vai ser inaugurada no ano que vem. Por isso é importante chegar no G4 e conquistar essa classificação. E aí o torcedor, é claro que ele está machucado agora, mas, gente, já passou, já está na hora de sacudir a poeira e poder encher o Mineirão contra o Goiás para conquistar essa vitória e chegar à Libertadores no ano que vem. Porque quando o atleticano chegar a 2023, ele vai poder olhar para o clube como um todo e falar: poxa, é um estádio novo que está sendo inaugurado, é um clube que está se organizando financeiramente, e o torcedor do Galo, ele sabe como o time estar organizado financeiramente é importante, porque viu como o Galo sofreu nas últimas décadas com a desorganização financeira, né, como isso impactou no clube diretamente, que não conseguia montar bons elencos. Agora tem um bom elenco porque os 4 R's entraram na jogada. E não só colocando dinheiro, mas participando também de uma organização do clube. A outra metade do shopping foi vendida para o Atlético poder abater dívida. Então, assim, quando a gente olha para o futuro do Atlético, a gente está vendo um time que está se organizando para se manter como protagonista. E aí, gente, O fato de ser protagonista não significa que você vai ganhar sempre. Então, sim, ano passado conseguiu 2 títulos de expressão. Esse ano conseguiu 2 títulos, que não são os 2 títulos esperados pelo atleticano, mas ganhou o Mineiro, ganhou a Supercopa, não está terminando o ano de mãos vazias. E aí, no ano que vem, se o Atlético consegue, por exemplo, um título de expressão, no ano da inauguração do estádio, quando chegarmos ao final de 2023, a gente olhar para trás, a gente, quando fizer uma análise geral, a gente vai dizer, pô, o Atlético foi bicampeão brasileiro em 21, em 2022 ganhou Mineiro e Supercopa, e aí 23 bate um título de expressão, o olhar já é diferente. Então, assim, tudo que está acontecendo no Atlético neste momento, eu acho que o atleticano tem que olhar para isso agora, sabe? E não esquecer o que aconteceu dentro de campo em 2022. Não é isso que eu estou dizendo.
Contestar isso. Você está pintando um cenário que, sim, tem muita coisa que, de fato, ano que vem tem coisas boas para acontecer com o Atlético, mas tem trabalho a fazer também, né? E o Cuca, eu acho, sobre a pergunta que o Rogério fez, de como é que tá o humor dele, depois desse, eu acho que o Cuca ganhou motivação pessoal para dar sequência, sem dúvida, né? Se permanecesse sem vencer, seria mais uma semana dura de trabalho para o Cuca, de, poxa, a gente tem que quebrar isso logo, o jogo contra o Goiás já chegaria com uma carga de pressão que ele absorveu já não tem, porque a vitória veio, mas ele precisa conduzir a montagem de um elenco para esse ano bacana que o Jaime está pintando para o ano que vem. E ele começa a ter alguns questionamentos sobre o time titular. Porque o time que ele escalou como titular em Curitiba não entregou. Os reservas é que entregaram um rendimento melhor na segunda etapa. Né? E a gente vai ter que citar Nacho e Allan Kardec no lance do gol. Mas o Ademir também entrou bem no jogo, por exemplo. Então ele vai ter que fazer essas observações. Né? Quem são os caras que vão fechar o ano como titulares e construírem as bases para o ano que vem. E aí eu acho que ele precisa trabalhar nesse momento na recuperação de algumas peças tecnicamente. Eu acho que ele deu um passo atrás em relação ao Hulk nesse jogo de domingo. E é até a pauta que eu e Carol, a gente estava discutindo antes do jogo, né? Antes da gravação aqui. Eu não teria tirado o Hulk. O Cuca ali, ele fez um movimento que poderia, se o Atlético empatasse o jogo 0-0, causar mais problema, inclusive. Né? Ah, mas ele perdeu um gol feito. Claro, ninguém consegue entregar 100% de aproveitamento nas bolas, né, que lhe tocam. Né? E, no caso, o Hulk não teve muita oportunidade nesse jogo, também por uma atuação ruim dele. Mas é um cara que você tem que manter em campo para você trazer recuperação para ele. Quando o jogo melhorou para o ataque do Atlético, e muito pelos caras que entraram, o Hulk já não estava mais em campo. Né? E o espaço apareceria para ele também na reta final do jogo, pelo menos é o que eu penso. Ah, mas o cara que entrou no lugar dele fez o gol. Eu acho que o Kardec podia entrar. Eu estou muito ansioso para ver essa movimentação do Hulk ao lado de uma referência de novo. Mas acho que o Cuca, quando tira o Hulk saiu aborrecido. Nossa transmissão, inclusive, registrou um momento que ele bateu boca com um torcedor que estava provocando lá. O Hulk está sofrendo, está num momento difícil. E esse cara precisa ser recuperado para poder ajudar. Não só ele, como o Keno também. E acho que o Cuca deu um passo atrás em relação a isso. Acho que é um momento muito mais de mantê-lo em campo, de tentar municiar, não entrou nessa oportunidade, criar outra para ele. Porque é com esse cara bem, Carol, que o Atlético vai conseguir a arrancada que o Jaime está pedindo.
Eu não tenho dúvida. Eu acho que o momento da arrancada do Galo é essa sequência do Brasileirão. Porque o Brasileirão é difícil você pegar uma sequência onde você não tenha tantos times que estão disputando a mesma faixa do campeonato que você. E o Galo está exatamente nessa sequência. E tem que aproveitar. Uma peça importante para o Galo, para mim, é o Hulk. O Hulk é o atual capitão do time. Então, recuperar ele é um passo fundamental. E aí, juntando as duas coisas, eu acho que o Galo precisa desse ano... a gente já está... Na minha cabeça, o projeto do Galo já é preparar para o ano que vem, ou seja, tem que conseguir a vaga da Libertadores pensando no ano que vem, pensando na Arena, pensando em tudo isso. Mas o que o Galo tinha que aprender de verdade esse ano é para não repetir os erros desse ano no ano que vem. Desde formação de elenco, quando o Galo acabou se enfraquecendo aí na metade do primeiro semestre e pagou caro por isso, até fisicamente, o desgaste físico do time foi muito por isso. E não pode repetir isso no próximo ano. Outra coisa que o Galo não pode repetir no próximo ano, é deixar as coisas acontecendo meio que em banho-maria, porque a gente está pagando esse ano por isso. Então, que aconteça uma junção de coisas, porque assim, não vamos errar de novo nas mesmas coisas, e para mim, você não desiste do cara porque é principal do seu time. E também não acho que o Cuca vai desistir do Hulk. E para o Cuca, eu acho que ele entendeu que quinta-feira de quarta-feira contra o Palmeiras, ele errou. Que quem tinha que o Allan Kardec tinha que ter entrado para tentar dar essa presença de área, segurar a zaga do Palmeiras, e um monte de coisa que podia ter mudado com a entrada dele. E fez isso no jogo de ontem. Para mim, o ponto positivo é esse. Ele identificou uma coisa que possivelmente estava errada e conseguiu alterar ela. A escolha de quem saía, eu também não gostei. Eu acho que o Hulk, mesmo não estando bem nesse jogo especificamente, no momento de jogo que ele saiu foi muito cedo. Então, ele pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento. Tinha perdido um gol.
Com impressão, Carol, eu sei que tem funções táticas diferentes, fiquei com a impressão que o Cuca ele insistiu mais com o Pavon do que com o Hulk. E isso, é, para mim, é inexplicável. Ele eu deixou acho que é porque... o Pavon mais que o Hulk, né? Também não estava bem, o Pavon não estava bem no jogo, né?
É, eu acho que a questão do Pavon de só jogar o brasileiro, ele acabou ficando fora da Libertadores quarta, o Cuca queria dar mais tempo de jogo para ele, mas para mim a substituição seria essa mesmo, seria a saída do Pavon, a entrada do Kardec, e você puxa o Hulk para jogar um pouco fora do zagueiro, sem aquela pressão de receber toda a bola, já tomando aquele contato do zagueiro, e aí ele podia crescer no jogo. Para mim, o Hulk saiu muito cedo do jogo, mas que também já sirva para no próximo jogo o Hulk tentar jogar, se for possível, jogar com o Kardec, que eu acho que é uma grande alternativa tática, e a gente volta até essas alternativas porque os reservas estão entrando muito bem. Então, a gente tem que entender qual que é o problema do Galo também no primeiro tempo, porque sempre os reservas estão melhores, eu acho que não é só os jogadores, não.
Agora, olha só, eu imagino que o time titular do Atlético, preferido do Cuca, seja o que jogou na quarta-feira, estando todo mundo aí, né? Que seria Everson, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Arana, Jair e Alan e Zaratio, Ademir, Hulk e Keno, né?
Eu não sei, hein?
Pelo menos foi quando o time precisava ter sua força máxima, foi esse que jogou. Tô tentando entrar na cabeça dele, né?
Mas aí, não tinha o Pavon disponível, né?
Pois é, quando usou
o Pavon em Curitiba.
E aí eu pergunto, o Pavon briga por posição com quem? Já que ele joga em várias partes do campo.
Com o Ademir.
Com o Ademir.
Só pode brigar ali, gente. Não tem como ele disputar com quem
na posição
que ele gosta,
isso,
não.
Isso, é muito difícil. Agora, ele não ficou na ponta direita como o Ademir fica, né? O Ademir também vem para dentro. Mas a diferença dele, até falamos na transmissão, a diferença é que o Ademir, ele traz para dentro quando ele recebe. Enquanto ele tá sem bola, ele dá amplitude na direita. Ele fica esperando essa bola chegar lá. Aí quando chega, ele traz para dentro. Porque é canhoto. Então a tendência é que ele venha para dentro. O Pavon não é canhoto. O Pavon é destro. Mas ele se movimenta. Ele vem por dentro. Ele se associa ao Keno. É uma liberdade de movimentação legal, desde que o time entenda bem. Mas eu achei que o Pavon não conseguiu agregar jogando dessa forma. Recebeu a chance dele, fez justo, porque tinha jogado bem contra o Atlético Paranaense. Mas eu não sei se é a melhor escolha, né? E só levantar sobre essa disputa, essa briga, queria perguntar a vocês qual que vocês acham que é a situação do Vargas hoje, na cabeça do Cuca. Porque o Vargas, até outro dia, era titular contra o Atlético Paranaense, quando jogou um time alternativo. Ele serviu para entrar num jogo que o Atlético estava sob pressão na quarta-feira, ele entrou no final da partida. Cuca sempre utilizou no ano passado e usou ele nessa quarta, e de repente no domingo ele não servia nem para estar entre os 23. Qual o tamanho da barração do Vargas? Eu acho que tem ares de questão definitiva. Eu acho que o Atlético agora vai trabalhar para liberá-lo no mercado, para arrumar uma negociação para ele.
Ele renovou até recentemente, né?
Até o fim de 2024.
Renovou, empresta, vende, né? Mas eu não esperava ele fora da lista, porque ele foi punido, isso foi dito abertamente pelo Rodrigo Caetano, ele foi punido financeiramente, né? A gente tem informação de que ele teria pedido desculpa internamente lá, mas isso era o básico, né? Agora, ficar fora da lista dos 23 me chamou muita atenção. Muita atenção.
Fred pode até falar disso aí, porque o Cuca relatou que foi
uma decisão da diretoria. Fred teve um problema de internet.
O Fred caiu, já voltou, caiu de novo. Tô só acompanhando aqui. A torcida está pedindo, Fred! O Fred teve algum problema técnico aí, ele não está podendo participar, só deu o abraço inicial.
A diretoria tomou essa decisão. O Vargas não viajar. Não foi uma decisão do Cuca, segundo o próprio Cuca, na coletiva ele diz, não, isso foi uma decisão da diretoria. E aí agora vamos aguardar para os próximos jogos.
Tem que aguardar, tá? Que pode ser no pacote ainda da punição, né? Um combo.
Agora
que
mas a punição dele não faz sentido.
Uma folga.
Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, eu vou. Você está de castigo, você não vai jogar. Você vai ser uma opção a menos para o meu treinador. Não acredito muito nisso, não. Que tenha partido da diretoria, não. Porque se ele fosse indispensável para o Cuca, para o plano de jogo do Cuca, para o jogo em Curitiba, o Cuca ia chegar na diretoria e falar: não, não me tira o cara. Mano, perdeu, perdeu. É outro jogo, agora eu preciso dele. O Cuca abriu mão. O Cuca abriu mão do atleta. Não, ele pode dizer que partiu da diretoria, decisão, mas ele abriu mão. Se ele precisasse do cara. Vai a diretoria multar um Keno da vida, que é titular do time. Um Júnior Alonso, um Arana. O Cuca ia tentar trazer o cara de volta para o jogo. Né? Então, assim, queimou muito, cara. Ele se queimou muito nesse jogo do Palmeiras, qual há muito, de uma forma que há muito tempo o Atlético não tem um jogador nessa condição. É, e aqui a gente não está falando isso para criar crise, porque quem criou o problema foi o Vargas, não foi a imprensa, evidentemente, não foi o Cuca também. O Cuca colocou ele para bater pênalti, para ajudar na reta final do jogo, e ele se tirou disso, ele criou o problema. Mas eu não consigo ver, a curto prazo, o Vargas voltar a ser aproveitado. Até porque o elenco agora tem muita opção. Tem mais opção que no ano passado. Né? Então o papel do cara vira de coadjuvante. O grande problema é para onde mandar esse cara. Porque renovou o contrato, é difícil alguém aceitar, por exemplo, pagar o salário do Vargas integralmente. Mas se alguém hoje bate na porta do Atlético e oferece, não precisa nem ser o valor que pagou para o Tigres para trazer. Eu acho, tenho na minha cabeça que é pacífico no Atlético, que é um jogador absolutamente negociável nesse momento.
É um reserva de luxo, né? Pelo currículo que tem com a seleção chilena, não deve ganhar pouco, né? E nunca foi um titular absoluto do Atlético e, diante dos últimos fatos, tão cedo não será, né? Carol, só para confirmar aqui, dá para marcar sua presença aqui para o jogo contra o Goiás no fim de semana? Vai estar lá?
Confirmadíssimo. Só esperando o Galo abrir a opção lá de você já marcar que vai no jogo do Sessão Ticket. Confirmadíssima. Nunca conseguimos ficar muito longe do Galo. Não vai ser dessa vez. Já passamos crises muito maiores. A torcida estava do lado. Não vai ser dessa vez que a gente vai deixar de acompanhar, de apoiar, porque a gente sabe também que é nesse momento, quando o bicho pega, que o Galo mais precisa da gente. Estaremos lá. E se eu fosse o Cuca, eu não deixaria o Vargas de folga como ele fez sábado, não. Eu levava ele em todos os jogos. Nunca mais usava, mas eu levava em todos os jogos. Em todo torcedor. E aí eu falo, gente, a diferença da análise de um cara que está analisando a questão toda do Galo e do torcedor. Para o Henrique, eu concordo 100%. Pensando no time, pensando em tudo, você não pode descartar o cara que até ontem era o cara que você confiava para entrar no jogo de quarta de final de Libertadores. Não faz sentido para mim. Agora, como torcedor, a gente ainda está com muita raiva, a gente ainda está muito magoado com a atitude do Vargas e, para mim, que não jogasse mais.
Bom, é isso. Na segunda-feira, vamos ver quem jogou, quem não jogou, quem brilhou, quem não brilhou depois do jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético ainda tentando subir na tabela de classificação para conseguir a sua vaga para Libertadores o ano que vem. Abraço então, Carol, Jaime, Henrique. Muito obrigado também a Denise Bonfim pela edição do podcast. O Fred não conseguiu voltar, mas na segunda-feira, quem sabe, a gente conta com o Fredão aqui, Fredão da Massa, para falar no GE Galo, nosso GE Atlético. Obrigado, então, Massa do Galo.
Apita pela última vez.